Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora de Criminologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia, Vera Malaguti. Vera Malaguti, bom dia!
Bom dia, Anderson.
Vera, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vera, no último domingo completou-se um mês da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, a chacina do Jacarezinho, que deixou 28 mortos, sendo um deles policial civil. Um episódio que evidencia mais uma vez a barbárie a qual os moradores de regiões periféricas, especialmente das favelas, estão expostos aqui no estado. Antes de nós tratarmos dos motivos para esse tipo de atuação das forças de segurança, Vera, eu gostaria de saber a sua opinião para essa operação trágica que levou à morte de pessoas a sangue frio, muitas delas já rendidas, como relatam moradores do Jacarezinho.
Olha, essa operação, o que eu posso dizer sobre ela, nessa sua primeira pergunta, é que é mais um episódio, né, de uma história letal, que é uma história grande, né, de desrespeito pelo povo brasileiro, né, de chacinas, massacres, mas que vem se acentuando muito nos últimos 20 anos pelas políticas de segurança pública de guerra, né? E que trabalham em cima de uma construção de longa duração feita pela mídia, que acha que o inimigo público número um é o traficante, que são os moradores de favela. E essa operação demonstra também, né, que não tem nada a ver com os objetivos, que ela não produz nenhum efeito sobre o comércio varejista ou atacadista de substâncias ilícitas em si. No final, o que a gente vê é dentro desse Brasil que a gente está vivendo hoje, é um pouco matar por matar.
Para piorar, Vera, a Polícia Civil determinou o sigilo de informações por 5 anos dessa e de outras operações que se deram no período em que vigora a decisão do Supremo Tribunal Federal que restringe as ações policiais em favelas durante a pandemia. Te parece normal esse silêncio, Vera? Como é que você interpreta essa medida da Polícia Civil de esconder as informações relativas a esse tipo de prática?
Considero um absurdo, né? Essas investigações em toda a história do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem, eu acho que duas honrosas exceções, né? Que foram os dois governos do Brizola que lutou contra isso, né? Que mesmo assim a gente teve episódios sangrentos assim, não episódios oficiais, mas episódios contra a política de segurança dos governos do Brizola, mas mesmo nos outros, tudo isso era investigado. Eu quero dizer aqui que o nosso Instituto Carioca de Criminologia, junto com o IPAFRO, nós entramos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, levando isso também como crime de racismo.
Algo que esteja sendo feito no sentido de derrubar esse sigilo imposto pelos próprios policiais, Vera. Alguma iniciativa junto ao judiciário, por exemplo?
Anderson, eu acho que tem várias iniciativas nesse sentido, né? E que são um pouco divulgadas, mas eu acho que várias forças políticas e institutos e associações estão nessa luta, né? Eu não gosto nem dessa palavra, que é uma palavra mal usada, por transparência nessas investigações, mas isso é mais um sinal um pouco de que nós estamos vivendo momentos muito trágicos, muito difíceis, potencializados por um apoio popular, né, que se espelha um pouco no que está acontecendo na nossa República.
Eu falei sobre o relato dos moradores que viveram essa experiência aterrorizante, Vera, e isso é algo muito marcante. Alguns deles disseram se sentirem meio a um ambiente de guerra, de fato. Um cenário de morte e destruição, como se o favelado fosse um inimigo. O que provoca esse tipo de postura dos policiais, Vera? Um sentimento de que eles estão ali para matar ou morrer.
Olha, tudo isso é uma coisa que está vindo desde a democratização, né? E na verdade desde a ditadura, quando a política criminal de drogas foi transformada numa guerra contra as drogas, né? Isso tem uma pesquisadora latino-americana, venezuelana, que já morreu há muitos anos, Rosa Del Olmo, que estudou isso do ponto de vista latino-americano, mostrando como os governos dos Estados Unidos, a partir do Nixon, mas principalmente Reagan, foram impondo à América Latina um rótulo de traficante, enquanto os países do hemisfério norte seriam as vítimas. Em torno disso se construiu uma indústria de guerra que está produzindo, através do proibicionismo, né, transformando a América Latina num campo de guerra. Você pega cidades pequenas como San Pedro Sula, em El Salvador, né, que você tem o maior índice de homicídios do mundo, né, por conta da guerra contra as drogas, que tem um formato bélico, militarizado, de ocupação de território e que foi imposto e aceito por nós aqui há muitos anos, né? Eu sempre critico também como, de uma certa forma, a esquerda, só de muito pouco tempo para cá, e a esquerda mais jovem compreendeu a importância política dessa guerra contra as drogas para a vida dos pobres e para o controle brutal dos pobres no neoliberalismo.
Você acredita que a repercussão dessa chacina do Jacarezinho, Vera, pode estabelecer um marco na atuação policial no nosso país, com a mudança do modus operandi dos militares nesses territórios? É possível se imaginar uma redução da violência policial, por exemplo?
Olha, Anderson, infelizmente eu acho que não. Eu acho que tem uma repercussão externa no mundo todo, isso é um escândalo, mas nos últimos 20 anos nós fomos como que naturalizando, transformando essas operações de guerra como se fosse uma paisagem normal e natural, né? Tem um professor argentino, grande jurista, um dos maiores juristas latino-americanos, o Raul Zaffaroni, que ele vai mostrar como a gente tem também os massacres a conta-gotas. O número desse foi um número chocante, uma coisa terrível, mas são três aqui num dia, quatro ali no dia, constituindo esse grande cenário de genocídio do povo preto e pobre e indígena, né? Se você pega em Belém, se você pega em outros lugares. Mas isso foi tão vendido pela mídia, esse inimigo interno, esse novo inimigo interno, e a necessidade, né, de que você tenha que fazer, tenha que tratar os pobres com violência, e todos aqueles governantes, como eu citei o Brizola, que tentaram se opor a isso, foram massacrados pela mídia, que acabou construindo uma opinião pública favorável. O que nós temos hoje a nível federal é um pouco o resultado disso, né? Então a gente tem hoje uma demanda por matança, uma demanda por violência, um gozo com a tortura, um aplauso da tortura. Eu costumo dizer que nós saímos da saída da ditadura quando nós tínhamos uma resistência à truculência policial para uma naturalização e agora para o aplauso. Então eu acho que a repercussão interna ainda não é ruim porque é pouco trabalhada, pouco. Nós temos que trabalhar muito, né, para demonstrar como isso é absurdo e como isso é uma coisa que daqui a 200 anos as pessoas vão dizer: olha o que acontecia no Brasil, no Rio de Janeiro, nesse momento.
E o que levou à retomada dessas ações violentas pelas polícias, Vera? Sendo que os índices vinham caindo de maneira considerável com as restrições impostas pelo STF.
Eu acho que isso foi uma operação acintosa daquilo que nós estamos chamando, né, do estado de polícia, onde, de uma certa forma, né, as ações policiais elas enfrentam mesmo uma decisão como essa, né? Isso faz parte, para mim, de toda uma desorganização judicial nesse setor criminal, né, que vem acontecendo no Brasil ao longo dos tempos, né? De uma certa forma, parte da esquerda também trabalha nessa policização da política, né, de acusações e essa confusão, tudo vai para o STF, tudo é judicializado, né? Então, eu acho que isso é uma forma de, é uma bravata, né, é uma forma de enfrentar, de peitar essa decisão do Supremo, mas que tem uma continuidade nesses anos no Rio de Janeiro muito grande. O Rio de Janeiro é palco dessa guerra sangrenta há muito tempo, e quem tentou ou tenta se opor a isso recebe um troco ou político ou existencial ou muito forte, né? Porque criou-se uma espécie de consenso de que isso é necessário, embora a prática desminta, né? Eu garanto a você que esses acontecimentos terríveis que aconteceram agora no Jacarezinho não mexem em nada com o comércio varejista chamado de tráfico de drogas. Pelo contrário, né, o que está havendo aí é uma disputa de algumas empresas mais, vamos dizer, permeadas pelas forças policiais.
É muito evidente, Vera, que a ampliação desse cenário de violência policial que nós comentamos até agora está diretamente relacionado a esse caráter conservador e autoritário que se estabeleceu no nosso país com a chegada de políticos de extrema-direita ao poder, em especial do presidente Jair Bolsonaro. Esse pessoal tem uma forte base de apoio nas forças de segurança e acabam validando e incentivando qualquer tipo de ação belicosa contra quem mora nessas regiões mais vulneráveis economicamente, onde há uma ação mais presente do crime organizado. A grande questão, Vera, é que uma parte desses policiais que apoiam o presidente da República também fazem parte de associações criminosas, as famosas milícias. Eu queria saber de você se esse projeto imposto pelo bolsonarismo passa pela, digamos, substituição da atuação ilegal nas regiões periféricas das grandes cidades, com a eliminação do tráfico de drogas, ou pelo menos a convivência pacífica e a instalação dessas milícias que exploram serviços como a venda de gás de cozinha, de TV a cabo, a garantia de segurança ao comércio. O Bolsonaro é produto dessa lógica ou é fomentador desse tipo de fenômeno, onde o Estado e a legalidade se afastam dessas regiões de maneira deliberada, Vera?
Olha, Anderson, eu acho que o bolsonarismo é produto de um consenso que se estabeleceu nesses 20 anos, que expandiu o que eu chamo de estado de polícia, né? Que foi expandindo. Essas operações aconteceram em todos os governos de lá para cá, tirando os governos do Brizola, né? Que tem até, você pode até pesquisar isso, decretos regulando o uso de helicóptero, né? Por todas as tentativas que ele teve de conter a truculência policial, a ele foi imputado defender essa máxima, defender bandidos, né? Então, esse consenso em torno de que, se você trabalhar na legalidade, contendo a truculência policial, que mesmo nos países democráticos ela acontece pontualmente, eu acho que isso é que criou o Estado. Então, eu acho que muitas forças de esquerda, de uma certa forma, contribuíram para isso, como eu te disse, por ter uma má compreensão da questão criminal. Por exemplo, eu acho um equívoco trabalhar o comércio varejista de drogas como crime organizado, né? A gente discute isso na criminologia há muitos anos, né? Esse conceito de crime organizado, ele no pensamento crítico sobre a questão criminal, ele demonstra que geralmente crime organizado é sempre dos pequenos, né? Crime organizado nunca é considerado a indústria farmacoquímica, a indústria armamentista, o capitalismo videofinanceiro. Então, sempre as periferias da economia popular é que são chamadas de crime organizado. E eu acho também que a gente faz uma leitura equivocada das milícias, né? Então, na verdade, eu acho que isso já é fato, né? Já tem várias reportagens sobre isso, né? A milícia virou um chavão igual ao tráfico. Por quê? Ela junta elementos díspares, heterogêneos, que acontecem em bairros diferentes, com o mesmo, dizendo, não, tudo é milícia, da mesma forma que tudo antes era tráfico. Né? E, na verdade, o que está acontecendo é que o estado de polícia foi incorporando essas economias populares, que com o neoliberalismo foram deixadas ao acaso. Eu não acho que é uma falta de Estado, eu acho que até um excesso de estado de polícia, né? E que foi esse estado de polícia, naturalmente, ele vai tomando conta e disputando, né, com essas empresas informais, toda essa economia popular, que tem uma velocidade, como dizia o saudoso geógrafo e gênio brasileiro Milton Santos, né? A velocidade dos pobres, né? As áreas pobres, em tempo de crise, elas têm uma velocidade muito grande. Então, eu acho que essa falta de compreensão produziu essa inversão. Eu acho que o bolsonarismo é um produto do estado de polícia que foi construído no pós-ditadura no Brasil.
E qual é o papel da sociedade civil, Vera, em um quadro como esse que temos enfrentado, onde o autoritarismo avança a reboque da violência policial, onde o Estado fomenta a ruptura da ordem democrática? O que cabe à população que tem observado tudo isso sem saber bem o que fazer?
Olha, eu acho que as forças do campo popular, digamos assim, têm que voltar para aquilo que no meu tempo a gente chamava de o chão da fábrica ou as lutas pela terra, tem que voltar ao chão das lutas, né? Eu acho que essa a armadilha das redes sociais e também a judicialização, eu tenho achado, e aí é um ponto de vista bastante particular, assim. A esquerda muito capturada por esse modelo ou judicializante de entrar no Supremo, de transformar tudo numa batalha jurídica, ou mesmo numa politização como são os modelos da CPI, né? Então, eu acho que a esquerda está muito mais empenhada nesse vai-vem eleitoral do que em estar junto das forças populares ali no chão onde as coisas acontecem, né? Então, as pessoas criticam, por exemplo, o papel das igrejas, mas, na verdade, as pessoas que estão ali dentro dos presídios, atendendo dentro das comunidades, vivendo o cotidiano. Eu me lembro como, na minha juventude, né, as pessoas iam morar, iam trabalhar junto com as associações de moradores, trabalhando. Então, eu acho que está faltando na nossa luta muito esse convívio maior com a população. Eu acho que ficou tudo muito rede social, Facebook, um fla-flu de um lado que não escuta o outro, né? E eu acho que uma grande, enorme parcela da população está abandonada também pela esquerda. Eu faço essa crítica aqui.
Agora, como especialista em criminologia, Vera, há uma solução para essa violência policial que está institucionalizada no nosso país? Isso passa apenas pela desmilitarização das forças de segurança, requer um processo mais aprofundado de mudança de paradigmas na nossa sociedade. O que precisa ser feito de imediato para termos a chance de mudança desse cenário, Vera?
Como eu disse anteriormente, né, eu acho que é estar mais próximo da população. A gente desfazer também o papel da gente, da academia, conseguir passar essas ideias para fora do ambiente acadêmico, né, entender essas questões de uma forma mais profunda. Mas eu acho que, de uma certa forma, só é possível mudar isso com uma virada política e que a esquerda também saia de uma pauta meio clichê que ela tem com relação a isso, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que a gente tem que ter uma compreensão mais global dessas economias populares e também do estado de polícia. Olha, eu sou uma pessoa tão otimista que, quando teve aquela intervenção das Forças Armadas do governo Temer, eu cheguei a ter uma esperança de que as Forças Armadas fossem enquadrar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas, ao contrário, né? E foi justamente nessa gestão que aconteceu o tenebroso assassinato de Marielle, até agora não resolvido, né? Então, na verdade, aquela intervenção veio fortalecer, tanto que hoje o comandante daquela intervenção tem um cargo grande no governo federal, muito importante. Agora, essa pauta da desmilitarização, quem fez o massacre do Jacarezinho foi a Polícia Civil. Então, desmilitarizar não basta, né? Eu acho que a gente tem que ter a coragem de pensar e de falar, né, aproveitar os momentos eleitorais que estão, de uma certa forma, restringindo as pautas, mas de abrir, explodir essa questão criminal, falar a verdade, não ter medo de dizer alguma coisa porque vai perder ponto no Ibope, não vai ganhar e tal, e trabalhar com uns clichês como tráfico, crime organizado, milícia. Nós temos que compreender isso mais profundamente a partir da realidade dos bairros, né, dos lugares onde isso acontece, lembrando de novo a noção de lugar do saudoso e maravilhoso geógrafo Milton Santos.
Vera Malaguti, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e te mandar um forte abraço.
Eu é que agradeço, Anderson. Agradeço muito esse espaço, né, que é um espaço tão raro da gente poder divulgar um ponto de vista diferente e que eu espero que possa esclarecer. Eu acho que o papel da academia é estar junto das lutas dos povos, da realidade. A UERJ é uma universidade completamente ligada à realidade concreta e social do estado do Rio de Janeiro. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo para esse debate. Um grande abraço.
Conversamos aqui com a professora de Criminologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia, Vera Malaguti. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.